As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. A direção da Sociedade Filarmónica Gualdim Paes fez chegar aos deputados das diferentes forças políticas representativas do distrito, através de uma nota, a informação de que os seus cursos de ensino artístico tinham ficado sem acesso ao financiamento para o ensino secundário, ficando apenas salvaguardado o financiamento para os alunos do 5º ao 9º ano. A informação, segundo a mesma Sociedade Filarmónica Gualdim Paes, foi-lhes comunicada pela Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo. Esta situação, segundo o ofício, atinge 8 alunos, o que coloca naturais dificuldades à instituição e famílias dos jovens. Contactado pela IERTS, o presidente da direção da Gualdim Paes, José Pedro Brito, confirmou a situação que resulta na ausência de financiamento para o ensino da dança e, em parte, do ensino da música.
O que acontece com este financiamento é que, ao abrigo do protocolo, tem que haver uma candidatura que é bianual. Já teve um modelo diferente, já passou pelo antigo POPH, depois teve um contrato de patrocínio antes e agora voltou ao contrato de patrocínio, mas em modos completamente diferentes. Então, de dois em dois anos tem que haver uma candidatura. Isto depois tem a ver com o número de vagas que são atribuídas X vagas para um ciclo letivo e as escolas candidatam-se a isso em função dos alunos que prevêem ter ou que têm na passagem de ciclos. O que acontece é que este último concurso saiu em outubro, setembro-outubro, foi identificado que realmente havia um déficit, havia um erro na contabilização dos alunos, erro, entendemos nós, relativamente ao financiamento. Portanto, a nível nacional, todas as escolas identificaram que havia um subfinanciamento para o número de alunos que estavam propostos para o ensino artístico especializado, seja da música, seja da dança. A solução encontrada foi, ok, vamos. O governo decidiu então criar um concurso extraordinário, que foi anunciado esta semana, e que o objetivo seria comatar este déficit de financiamento. Quando não é o nosso espanto que este concurso, ao ser publicado, não contempla sequer alunos de dança do Médio Tejo, portanto, as vagas são atribuídas às 5 minutos, na qual nós nos inserimos em termos de região, e a região do Médio Tejo, no caso da dança, não tem qualquer vaga, portanto, não tem qualquer vaga para o secundário, nem básico, portanto, na dança não há qualquer vaga, onde nós tínhamos identificado e tínhamos posto essa preocupação, não foi contemplado, e de música, que também temos mais alunos do que o próprio financiamento, não podemos concorrer porque também não estamos elegíveis para contemplar esses alunos. E, obviamente, não foi só ao grupo parlamentar do PS, foi também aos outros grupos parlamentares, foi exposta esta situação e explicado o problema que se vive com o subfinanciamento do ensino artístico especializado.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Tomar e o Conselho de Administração da Tejo Ambiente assinaram no passado dia 21 de janeiro 3 contratos referentes a empreitadas de saneamento básico no valor total de 6,7 milhões de euros. A empreitada de construção do subsistema de esgotos de Machial foi adjudicada à empresa Lena Engenharia e Construções pelo valor de mais de 2.361.000 euros mais IVA, com o prazo de execução de 365 dias. Esta intervenção no subsistema de Machial vai garantir o saneamento às localidades de Algarvias, Juncais de Cima e de Baixo, Xerneca do Machial, São Miguel e Carvalhal Pequeno. Serão executados 681 ramais. Relativamente à empreitada de beneficiação do saneamento de águas residuais do subsistema de São Pedro, foi adjudicada à Tecnorém Engenharia e Construções pelo custo superior a 2.397.000 euros mais IVA. Esta obra tem um prazo de execução de 365 dias. Esta intervenção vai garantir o saneamento às populações das localidades de Vermoeiros, Bairrada, São Pedro, Coito, Estrada e Beberriqueira. Nesta obra vão ser executados 585 ramais. Quanto à empreitada de construção do subsistema de esgotos de Valdonas, foi adjudicado à Lena Engenharia e Construções pelo custo superior a 1.928.000 euros mais IVA, com um prazo de execução de 365 dias. Esta intervenção beneficia as localidades de Carvalheiros, Valsastre, Valdonas, Minjoelho, Palaceiros, Casal de Alecrim, Casal dos Matos e Santa Cruz. Neste projeto serão executados 485 ramais.
Rádio Web, a primeira a informar.
secretário de Estado de Energia, João Galamba, assegurou na Assembleia da República o apoio à reconversão da central termoelétrica do Pego em Abrantes e, como consequência, a manutenção da central como importante polo de produção de energia na região do Médio Tejo. Questionado pelo deputado do PSD, Duarte Marques, no âmbito da audição ao Ministro do Ambiente, deputado eleito pelo Partido Social Democrata no Distrito de Santarém, este defendeu a necessidade de uma estratégia para compensar os impactos do encerramento parcial da central.
Bem sabemos, a central do Pego será encerrada à parte da produção a carvão. Eu gostava de saber, Sr. Ministro, qual é o esclarecimento que pode dar à população? O que é que se pode fazer para ajudar esta empresa e esta região a adaptar o setor ou então os trabalhadores para poderem não se surpreenderem tanto com o encerramento desta central? Todos sabemos que o PRR tem muito dinheiro e pode ser usado para ajudar a indústria e as empresas e as regiões. E sabemos também que o Fundo para a Transição Justa prevê precisamente compensar as populações e as regiões e as empresas pelo seu esforço de encerrar, das empresas e do país, de encerrar determinado tipo de produção para passar a fazer, do ponto de vista mais ambiental, mais renovável. E, portanto, Sr. Ministro, há muito esta questão sobre se o PRR é o fundo ideal ou se é mesmo o Fundo para a Transição Justa. Sabendo de antemão que o importante é garantir que há melhor ambiente, que há menos poluição, que há menos impacto ambiental, mas também garantir que as pessoas que dependem desta indústria e que trabalham neste setor são apoiadas para poderem transformar a sua vida, transformar a sua economia, as suas empresas, ou então encontrar ali uma solução, que já se fala da biomassa, para poder também reduzir o impacto ambiental dos incêndios e promover a limpeza da floresta. Eu perguntava, Sr. Ministro, qual é a estratégia do Governo e também deste setor para poder acomodar todo este tipo de situações?
Na resposta, o secretário de Estado de Energia, João Galamba, deixou então a garantia que o objetivo do Governo, em relação a este processo, é o de manter, através da reconversão, a produção energética da central.
Temos acompanhado, é importante que, como o Sr. Deputado sabe, a central a carvão do Pego é um consórcio, onde há várias empresas com entendimentos diferentes sobre o futuro daquele projeto. O que o Governo tem tentado é que haja um projeto de reconversão daquela central que permita, à semelhança do que dissemos agora de Sines, no Pego, manter aquele local como um importante polo de produção de eletricidade, um importante polo energético, e que, de facto, aquela região, os trabalhadores diretos e indiretos daquela central possam olhar para o futuro da mesma maneira que nós entendemos que Sines pode olhar para o futuro. Isto é com confiança e com a certeza de que esses dois polos serão destinos de importantes investimentos que o Governo, obviamente, pretende que aconteçam o mais rapidamente possível, e é para isso que trabalhamos todos os dias.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Foi publicado em Diário da República o concurso público para a concessão do Serviço Público de Transporte de Passageiros do Médio Tejo. O contrato de concessão terá a duração de 4 anos desde o início da operação, com possibilidade de prorrogação por mais 2 anos. Vai agora decorrer o concurso público aberto ao mercado, com preço base de 9.090.000 euros. Com esta concessão, é o objetivo da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e dos seus municípios assegurar um sistema de transporte público adequado às necessidades de mobilidade das populações e ao volume de recursos públicos disponíveis para o seu financiamento. A concessão destina-se a um conjunto de serviços de transporte, em concreto serviços interregionais, intermunicipais e municipais, abrangendo todo o território do Médio Tejo. Serviços urbanos de Abrantes e de Tomar, no caso de Tomar, para uso exclusivo de viaturas elétricas ou outras tecnologias limpas, e serviços de transporte escolar especializado. Prevê-se 4 milhões de quilómetros por ano, sendo esta rede complementada por serviços flexíveis de transporte a pedido que já estão em operação no território e que não são abrangidos no processo da concessão.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vasco Estrela, Presidente da Câmara de Mação, assegurou em declarações à ERTE que o município está disponível para apoiar todas as situações que possam surgir dentro deste quadro de dificuldades que se coloca ao chamado comércio local, que vive dias de angústia face às medidas restritivas impostas pelo contexto pandémico. A autarquia recordou que no confinamento do ano passado, a Câmara de Mação colocou em prática um conjunto de auxílios, pelo que, nesta altura, não se colocam de parte idênticos apoios que possam minorar situações mais críticas.
É normal que as pessoas, os agentes económicos, do pequeno comércio, os cafés, os restaurantes, vão dando nota do seu descontentamento, da sua angústia por aquilo que estão a passar. Lembro que no primeiro confinamento, a Câmara Municipal de Moção tomou um conjunto substancial de decisões que, enfim, apresentaram um valor significativo em termos de esforço financeiro. Não colocamos de parte a possibilidade de o voltarmos a fazer. Estamos disponíveis para também apoiar todas as situações que vierem surgir. Lembro também que no âmbito daquilo que foi muito falado, da nossa ação à PGMN e o impacto que teve o aumento das tarifas nos agentes económicos, a Câmara de Mação liberou até dezembro de 2021 suportar 25% da fatura da água, digamos assim. Sendo certo que neste momento esses agentes económicos não estão a suportar essa água, porque infelizmente para eles não a estão a conseguir, não é menos verdade que já estiveram a usufruir nos meses atrasados desse apoio, e espero eu que a muito breve prazo, quando essas casas puderem reabrir, vão também beneficiar desse apoio. Não está diretamente relacionado com a questão da pandemia, mas também, neste contexto pandémico, tem a sua importância. Em abril e maio, também tomamos a vibração de apoiar naquilo que foram os custos de ativação dos INIs que esses estabelecimentos pagaram e ou o valor dos arrendamentos, que se fossem estabelecimentos que não fossem dos próprios donos, estavam a explorar. Isto tudo para lhe dizer que, estando a aproximar-se, uma vez mais, essa ocasião de pagamento, nomeadamente de INIs, que a Câmara está disponível para poder avaliar todas as situações. E para já, neste momento, não há nenhuma decisão tomada nesse sentido. Não fechamos a porta a isso, porque também neste momento temos este apoio que se consubstancia na redução de 25% na fatura de água, que já estão a beneficiar desde junho, portanto já há vários meses, e eu espero eu que possa vir a beneficiar quanto mais rapidamente possível, que é sinal que voltamos a ter alguma normalidade e que os estabelecimentos podem estar abertos.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Decorreu no dia 21 de janeiro, no Colégio Andrade Corvo, a assinatura do protocolo de colaboração entre o município de Torres Novas e a Polícia de Segurança Pública. Segundo o protocolo assinado, caberá ao município torrejano disponibilizar à Escola Prática de Polícia, no âmbito das suas atividades, a utilização de equipamentos municipais isenta de pagamento das taxas associadas e, em especial, as instalações da Escola Superior de Educação de Torres Novas, Colégio Andrade Corvo, que serão objeto de obras de conservação, reparação e adaptação, bem como proporcionar a funcionários, alunos e formandos o desconto em diversos equipamentos municipais, como o Teatro Virgínia, piscinas municipais, biblioteca, entre outros. No que diz respeito à PSP, o compromisso assinado passa por disponibilizar ao município, a título gratuito, alojamento para acolhimento de grupos envolvidos em atividades culturais, sociais ou desportivas, que integrem a agenda de atividades do município, bem como disponibilizar, quando possível, o campo de futebol da Escola Prática de Polícia, com o objetivo de realização de operações no contexto da proteção civil.
Rádio Web, a primeira a informar.
Cerca de 700 mil euros deverá ser o montante a aplicar na concretização da reabilitação do cais de tanques em Vila Nova da Barquinha. O executivo barquinhense aprovou em recente reunião camarária e, por unanimidade, aquela que será a terceira fase do processo de estudo de reabilitação do cais de tanques. O presidente do município da Barquinha, Fernando Freire, falou à ERTS do processo.
O que está em causa é a recuperação, objetivamente, do cais da Rei Dom Manuel, do cais Manuelino, aliás, do Carlos Batata, recentemente, o ano passado, encontrou o resto da muralha e do suporte do próprio cais. Estamos a falar de o cais de tanques era um cais romano, entretanto houve várias construções e reconstruções do seu próprio cais. Dom Manuel, no século XV também, objetivamente, criou um cais novo, porque tinha a ver essencialmente também com a importância que este cais tinha, e essa importância vem do antecedente até à atualidade. Neste momento é precisamente neste cais que partem as embarcações para o Arrepiado, para a população vizinha do Arrepiado em frente, já do Conselho da Chamusca, e é deste cais também que partem os barcos para o Monumento Nacional Castelo de Almorão. O cais tem alguma pela sua antiguidade e também pelas cheias recorrentes do próprio Tejo, tem algumas brechas e algumas intervenções que necessitam ser feitas. Estamos a falar de património dos recursos hídricos, objetivamente na Câmara Municipal, e o último rácio será da Agência Portuguesa do Ambiente, que pronto, em concertação também com a própria APA, aliás, pedir-me o projeto. Entendemos que podíamos posicionar o cais na possibilidade de recuperar, e que faz todo o sentido que assim seja. Para isso temos que ter um projeto. É uma das questões que os fundos comunitários nos pedem, são as maturidades dos projetos. As maturidades dos projetos, objetivamente, têm que ser com projeto de execução aprovado. Adjudicámos a entidades competentes, nomeadamente a pessoas que trabalham nesta área, foi feito o respectivo estudo, foram feitas as respectivas sondagens, nomeadamente, até em termos históricos também, um processo muito interessante. Conseguimos perceber até que ponto é que é a sua antiguidade e também que tipos de materiais é que são utilizados no próprio cais, faz parte do próprio relatório. E neste momento estamos em condições, ou a Câmara Municipal, se eventualmente houver a possibilidade de fazermos uma candidatura a fundos comunitários, ou a própria Agência Portuguesa do Ambiente, para quem o seu Presidente já mandei a semana passada o respectivo projeto aprovado, no sentido de, ou overbooking, ou uma situação que possa ocorrer, podemos intervir dentro deste cais, que no fundo também é um excelente monumento, porque está classificado também como património municipal de histórias e vivências da nossa comunidade.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A nona edição dos workshops internacionais de turismo religioso foi adiada em face do agravamento da pandemia de Covid e considerando as medidas de confinamento que estão a ser adotadas em Portugal e a nível mundial para os dias 24 e 25 de junho de 2021. Tendo em conta a importância que este evento tem para o setor do turismo religioso, a organização dos workshops internacionais de turismo religioso está apostada na sua viabilização no formato presencial, garantindo as necessárias condições de segurança neste encontro internacional de profissionais do setor do turismo religioso, que proporciona mais de 4 mil reuniões de contactos de negócio entre os participantes. Os workshops internacionais de turismo religioso são organizados pela ACISO, Associação Empresarial Orém Fátima, com a colaboração do município de Orém, município da Guarda e Santuário de Fátima, contando com o apoio do Turismo Portugal, Turismo Centro de Portugal e o Programa Operacional Regional do Centro. A iniciativa, que tem como ambição conseguir ajudar na recuperação do setor do turismo, é aberta aos operadores turísticos nacionais, agentes de viagem e hoteleiros, entre outros empresários do setor do turismo, especialmente vocacionados para a área do turismo religioso.
Rádio Air, informação.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Raquel Castro.
Caros ouvintes, hoje venho-vos sensibilizar para as intoxicações por monóxido de carbono, este perigo invisível que ainda continua presente, principalmente nos meses de inverno. O monóxido de carbono é um gás tóxico praticamente imperceptível. Sem cheiro, sem cor, é um perigo invisível que, quando inalado, pode provocar intoxicações graves e até fatais. Este gás tóxico resulta de uma combustão incompleta de combustíveis sólidos, líquidos ou gasosos, como carvão, lenha, petróleo, gasolina, gás natural, butano ou propano. Logo, aparelhos de combustão, tais como esquentadores, caldeiras, braseiras e aquecedores, instalados de forma incorreta, mal regulados ou em deficiente estado de conservação, podem conduzir à formação de monóxido de carbono. E porquê que as intoxicações por monóxido de carbono continuam a acontecer? Nos dias mais frios, as pessoas querem aquecer as suas casas. Por vezes levam as braseiras ou os aquecedores de combustão para o quarto ou dormem na sala de estar ao lado de uma lareira a arder. Assim, vai havendo um consumo de oxigênio do ar e acumulação de monóxido de carbono. Para agravar a situação, se a divisão estiver completamente fechada, o que pode acontecer nas casas modernas com bons isolamentos, há uma mais rápida acumulação do monóxido de carbono por não haver circulação do ar. E atenção, que este tipo de intoxicação também pode acontecer nas cozinhas, que são cada vez mais pequenas. Quando se está a utilizar os vários bicos do fogão para cozinhar durante um período de tempo prolongado, principalmente com a porta fechada. Os sintomas desta intoxicação podem ser leves, moderados ou graves, e variam de pessoa para pessoa, dependendo da quantidade de gás inalado, do tempo de exposição, da idade do indivíduo e do seu estado geral de saúde. Os sintomas podem ser dores de cabeça, náuseas, vómitos, sensação de tontura, cansaço, fraqueza, dificuldade em respirar, confusão, desorientação ou perda de consciência. A maioria das vezes, estes são sintomas inespecíficos e por isso as pessoas não associam à exposição ao monóxido de carbono. Os sintomas podem também surgir de maneira muito rápida, podendo culminar numa perda de consciência, desmaiar, ficando assim a pessoa impossibilitada de sair da divisão ou de pedir ajuda. Por isso, a prevenção é sempre o melhor caminho. Então, o que podemos fazer para evitar uma intoxicação por monóxido de carbono? Manter sempre uma boa ventilação e ir arejando os locais onde estes aparelhos de aquecimento estão ligados. Não deixar estes aparelhos a funcionar durante toda a noite. Verificar e limpar regularmente as saídas de ventilação. Manter a janela da cozinha aberta, se estiver a cozinhar durante muito tempo, e utilizar os vários bicos do fogão. Verificar anualmente os tubos de escape do carro e não ligar o motor do carro dentro de uma garagem sem ter uma porta aberta. Não ter esquentadores nas casas de banho, onde por vezes passamos bastante tempo com as portas fechadas e com o esquentador ligado, como quando tomamos banho. Verificar a cor das chamas do fogão a gás e do esquentador. Quando a chama deixar de ser estável e azulada e passar a ser instável, ruidosa ou maioritariamente amarelada, mande verificar o seu aparelho. Solicitar inspeções periódicas às instalações de gás. Perante uma situação suspeita de intoxicação por monóxido de carbono, deve-se abandonar de imediato o local e arejá-lo. Peça ajuda e contacte o CIAD, o Centro Antivenenos do INEM, que vos falei na outra crónica, através do número 800-250-250. E em casos graves, contacte o 112. Lembrem-se, a prevenção é sempre o melhor caminho. Por isso, tomem as devidas precauções este inverno. Obrigada pela vossa atenção e tenham um ótimo domingo.
E assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.